Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. E nesse instante a gente traz um boletim especial ainda para falar sobre esse impasse em relação ao tabelamento do frete, como é que isso tem impactado a comercialização também lá no estado do Paraná e como é que isso já começa a preocupar o produtor rural já olhando o planejamento da nova safra, já da temporada 2018-2019, e claro, nós convidamos o José Eduardo Cismeiro, ele que é vice-presidente da ProSoja Paraná, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, José, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas. Fernanda, realmente esse tema é um tema que preocupa muito não só o produtor do Paraná. Nós tivemos semana passada uma assembleia da ProSoja Brasil e um dos assuntos discutidos foram esses. De todos os estados em que nós temos aí plantio de soja, a reclamação é a mesma. Uhum. Nós estamos num imbróglio muito grande que, novamente, o governo nos colocou. Veja bem, em conversa com caminhoneiros aqui da região, a gente sente que o que está sobrando para eles é muito pouco.
Sim.
E essa corrente que é o agronegócio, ela é feita de vários elos, e um dos elos, e um elo muito importante, é o elo do transporte. O que que o produtor rural não está concordando? A gente não está concordando é que, novamente, esse custo está ficando no colo do produtor. Ou seja, nós estamos pagando mais caro para se levar o grão e também para se trazer o fertilizante. É mais um custo para o produtor rural. Isso daí a gente não concorda, porque nós já temos uma margem muito pequena de lucro quando se tem. E nos estados mais longe, como Mato Grosso, Pará, aí a coisa fica mais difícil ainda. Uhum. Então, assim, nós não somos contra o caminhoneiro, de maneira nenhuma. Mas o que eu vejo aqui na minha região e que eu converso com muitos caminhoneiros é que, na verdade, as transportadoras é que estão ficando com uma parte muito grande desse custo do frete. Para se dar um exemplo fictício, se um frete, por exemplo, é R$100, é repassado 60 para o caminhoneiro e 40 fica para a transportadora. Então, assim, é muito mal dividido essa relação e o caminhoneiro acaba sendo penalizado. Então, nós não podemos penalizar nem o caminhoneiro, muito menos o produtor. O que, na minha opinião, poderia ter sido pleiteado e ter sido feito é do caminhoneiro autônomo ele poder chegar, por exemplo, numa cooperativa e negociar esse frete com a cooperativa. Hoje não pode. Hoje ele não tem, a legislação não permite isso. Tem que ser tudo através de uma transportadora. Isso é que encarece. Uhum. Nós estamos tendo muito atravessador. Uma transportadora que tem seus caminhões, que faz esse transporte, ela pode até fazer um frete um pouco mais barato, mas ela lucra duas vezes, porque ela não vai fazer. Então, assim, o governo, naquele apuro da greve dos caminhoneiros, ele fez uma benesse com o chapéu alheio, ou seja, está tirando novamente do produtor. Mas nós temos que achar uma saída, porque o caminhoneiro não pode ser penalizado, assim como o produtor também não pode.
Sim.
Então, eu acho que nós poderíamos, naquela época, o caminhoneiro poderia ter pleiteado isso daí para o caminhoneiro autônomo, que tem um grande enorme de caminhoneiro autônomo, que poderia fazer esse serviço por um preço mais barato e lucrando mais. Isso é o que todo mundo quer, como Fernanda. Nós precisamos achar um meio em que você ganhe mais, mas custe menos. O governo, ele ganha quando a transportadora ganha, ele ganha quando o produtor ganha, ou seja, em todo o elo da cadeia ele ganha. Então é interessante para ele ter mais gente trabalhando no mesmo produto, porque aí incha demais e está novamente estourando no produtor rural. Uhum. Nós perdemos, Fernanda, uns 20 dias atrás, e isso é a coisa que mais nos preocupou, e nós tivemos duas coisas em conjunto que é raro acontecer. Que foi dólar alto e a Bolsa de Chicago também a mais de 10 dólares, 10 dólares e meio. E nós tivemos ofertas de contratos futuros que acabaram não sendo realizados porque a trade não sabia o que ia pagar de frete. O que que aconteceu? Passou um momento, hoje nós estamos com o dólar um pouco mais baixo, apesar de que o dólar ainda mais alto que estava há 60 dias atrás, mas nós estamos com a Bolsa Chicago abaixo de 9 dólares. Então, nós perdemos esse time de venda. Então, isso, novamente, quem foi prejudicado foi o produtor rural. Somos nós que estamos na ponta e que fabricamos essa matéria-prima.
Uhum. Agora, só para a gente entender melhor esse cenário, né, José? Quando a gente fala da comercialização da safra no estado do Paraná, queria saber com você, ainda tem muita soja que foi colhida agora na safra de verão que precisa ser negociada e também no caso do milho safrinha, como é que está essa situação? Já destacando que a gente conversava com algumas lideranças também e que nós tínhamos duas situações. Por exemplo, no caso da soja, essa soja que tinha sido negociada, mas que não tinha o escoamento ainda por conta dessa incerteza e contratos que também não foram feitos, justamente por conta dessa questão toda e desse impasse. Como é que está a situação aí no estado, José?
A situação no Paraná é a mesma situação do Brasil todo. O que, que nós temos aqui? Nós temos soja que foi vendida e que não foi retirada. Então, o silo está cheio. Não tem lugar para colocar o milho safrinha. Apesar de que o milho safrinha vai ter uma quebra muito grande no estado. Mas, mesmo assim, nós não temos. Nós teríamos que ter retirado essa soja. Os navios que estão nos portos esperando, tanto para embarcar soja, quanto para desembarcar fertilizante, isso gera um custo também, e é um custo alto dessa logística. Então, assim, como eu te disse, o transporte é um elo muito importante da cadeia. Nós temos que dar uma atenção especial para ele. Mas nós não podemos nunca cobrir o pé e descobrir o pescoço. Nós temos que achar uma maneira justa e uniforme para que todo mundo ganhe e todo mundo lucra, porque ninguém quer trabalhar de graça, muito menos tendo prejuízo, Fernando.
Uhum. Mas tem alguma produção sendo escoada aí no estado, José? E também já destacando que em algumas localidades a gente acompanhava essa situação, mas era um acordo entre o comprador e o vendedor, e essa negociação também já estava sendo balizada pela nova tabela da NTT?
Fernanda, quando você fala comprador e vendedor, no final, tudo isso se fala onde? Por exemplo, a trade que importou o fertilizante e a cooperativa que comprou esse fertilizante. Subiu o frete. A cooperativa vai cobrar esse frete da gente.
Uhum.
Vai sobrar para o produtor. No final, sempre vai sobrar para o produtor. O produtor que tem, por exemplo, a sua soja na sua fazenda, ele tem que ele já vendeu essa soja, ou então a soja que ele não vendeu, ele perdeu de vender agora, 20 dias atrás, por um bom preço, porque não tem como escoar. O que está lá dentro não dá lugar, não tem espaço físico para a próxima colheita. Então, assim, isso tem que ser resolvido. Infelizmente, o governo, ele é muito ruim nisso, ele é bom em cobrar. Ele está deixando a coisa chegar num ponto em que vai explodir novamente. Fala-se até uma nova greve dos caminhoneiros.
Sim.
Eu acho que vai acabar não acontecendo, mas vai colocar esse prejuízo aí no colo do produtor. E ninguém, Fernanda, nós já temos aquele ponto que fala que matar a galinha dos ovos de ouro é burrice. E eles estão matando a galinha dos ovos de ouro e somos nós produtores.
Uhum.
Nós, infelizmente, não temos como parar de produzir, porque é igual andar de bicicleta. Se você parar, você coloca o pé no chão para você sair novamente. Às vezes você não consegue nem sair do lugar. Tem muitos produtores que estão com essa... Tem dívida, a gente tem maquinário para pagar, tem financiamentos. Então, assim, nós temos que achar uma saída inteligente para que o produtor e o caminhoneiro, que são dois delas, muito importante, ganhem. E nós temos que olhar esse atravessador que está aí no meio.
Uhum.
E muitas vezes a transportadora está agindo como atravessadora. Ela está simplesmente pegando esse frete, repassando para esses caminhões terceirizados, ganhando uma parte muito grande para fazer esse serviço, e quem perde com isso é quem? É o caminhoneiro e é o produtor rural.
Uhum. Então, o nosso desafio de rentabilidade agora dessa temporada é ainda maior, não é, José? Já considerando que a gente perdeu boas oportunidades de comercialização, temos um custo mais alto nesse instante e se a gente analisar o preço, principalmente da soja nesse momento, não é tão atrativo ao produtor rural e não remunera?
Olha, Fernando, eu tenho uma conta que eu faço diferente de muita gente. Quando a gente fala que o preço remunera agora ou não, tudo isso depende de uma coisa chamada produtividade, produção. Porque se você tiver uma produtividade muito alta e o preço de hoje vai te remunerar. Mas se você tiver uma intempérie e você colher menos que você vem colhendo, você vê o caso do milho. O milho nós tivemos uma boa safra, veio para 16,50. Chegou a 34, hoje está 30. Agora, quem fez contrato a 20, a 22 reais e vai colher agora 120, 100 sacos, às vezes nem isso, ele vai levar um prejuízo muito grande. Então, isso de você falar que remunera ou não, você tem que esperar a produção. E eu tenho assim, uma frase que eu aprendi, eu sempre tive que aprender do meu pai, que ele fala que eleição e produção só depois da apuração. Ou seja, a CONAB, a Secretaria de Fazenda, estimam que vai se colher, que vai se colher. É tudo um serviço ruim para nós. Porque sempre joga lá em cima, os preços caem, o produtor faz contrato e depois o preço pode subir e a gente perde. Uhum. Então, assim, é muito difícil produzir no Brasil, num país onde você não tem segurança jurídica, muito menos um seguro correto que te remunere, é muito difícil. O produtor corre 90% dos riscos. 10% dos riscos, ele é diluído em todo o restante da cadeia. Então, é difícil para
a
gente.
Uhum. Ô, José, a gente teria algum comparativo, por exemplo, em relação à comercialização? Como é que está a comercialização hoje no estado do Paraná e no mesmo período do ano passado? Só para a gente entender como é que está esse cenário?
Olha, eu não tenho dados concretos disso daí. O que eu posso dizer é uma percepção minha, particular Sim. minha. É, no Paraná, a gente tem um sistema de comercialização que quando lançam os pacotes, ou seja, pacotes de verão para você plantar soja de verão. Sim. As cooperativas elas lançam esse pacote e lançam um preço para você fazer o travamento já de soja. Então, eu acredito que muita gente acabou fazendo esse travamento há 60, 90 dias atrás, quando foi lançado esse pacote. Mas se você for fazer, na minha opinião, um comparativo do que foi travado nessa mesma época do ano passado e que foi travado este ano, eu acredito que uns 50% não foi travado.
Uhum. E há também uma preocupação, a gente conversava antes de entrar ao vivo, com essa questão da entrega dos fertilizantes, já olhando a nova safra. Realmente há um atraso e isso está preocupando o produtor rural também aí no estado do Paraná?
Preocupa. O estado do Paraná, nós estamos com, acredito que uns 40% mais ou menos de fertilizantes em atraso nas suas entregas. Uhum. A cada dia que passa nos preocupa mais, apesar de que o Paraná está do lado do porto, então esse fertilizante não está longe. Tendo uma resolução desse imbróglio da tabela, você consegue, em poucos dias, colocar esse adubo, que a gente vai precisar desse adubo realmente no começo do mês de setembro. Uhum. Então, eu acredito que, agora, se isso perdurar, aí, quanto mais se passar, mais problema vai dar para a gente. E se você atrasar, o ano passado nós tivemos um atraso por conta do clima, no plantio da soja. Você vê que refletiu no milho safrinha. Graças a Deus, nós não tivemos essa geada que foi mencionada e ela passou, escorregou para outros lugares, não veio para o estado do Paraná. Mas nós tivemos um problema com seca e com vento. Isso daí, até pelo motivo de ter se atrasado a soja, penalizou mais o produtor de milho safrinha. Então, uma coisa move a outra. Se você atrasar o fertilizante, você atrasa o plantio da soja, consequentemente, você atrasa o plantio do milho safrinha, consequentemente, você tem uma menor produtividade e um risco maior quanto às geadas, ou seja, é difícil.
Uhum. Em resumo, então, né, José, nós precisamos que essa situação seja também solucionada em breve para trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança também ao produtor rural e para que as coisas comecem a caminhar também.
Nós sabemos que existem várias ações, inclusive da ProSoja Brasil, os advogados das entidades, é unânime, todos eles entendem que esse tabelamento de preço ele é inconstitucional. Uhum. Então, isso é uma briga que dura muito, principalmente no Brasil, quando você mexe com justiça, dura muito. E nós estamos mexendo com pessoas de bem, com pessoas que querem trabalhar, que querem produzir, que é o produtor rural e são os caminhoneiros. Então, eu torço para que isso se resolva o mais rápido possível, até porque também se esse frete, existe uma outra coisa, Fernando, se esse frete subir demais, o que o produtor rural vai fazer? O produtor rural vai enxergar no frete um novo negócio. Porque, eu vou te dar um exemplo, um caminhão pequeno, um caminhãozinho truque hoje, custa aí em torno de 50, 60 mil reais. Esse frete da fazenda até na cooperativa é um frete, e da cooperativa para os portos são outros fretes. Uhum. Nós temos que distinguir isso. Você, com um caminhão grande, você consegue fazer o frete até a cooperativa e depois você consegue fazer o frete da cooperativa até o porto. Então, uma das coisas que pode acontecer, se isso for estourar no produtor rural, o produtor vai comprar caminhão e nós vamos tirar emprego de quem tem esse caminhão, de quem tem uma família. Então, são diversos aspectos que têm que ser olhados. Porque, às vezes, você com um caminhão hoje de 100 mil reais, 150 mil reais, numa safra, Fernanda, numa safra, você paga esse caminhão.
Uhum.
Certo? Então, nós temos que pensar nisso também. Às vezes, até o caminhoneiro, ele não raciocina, não, eu quero um frete mais caro. Mas se você também aumentar demais esse frete, o produtor vai ser o concorrente dele. O produtor vai comprar caminhão e vai colocar o caminhão dele para rodar, porque ele vai ganhar em cima disso também. Quando o lucro não é tão exorbitante, não compensa para a gente fazer isso. Agora, se subir demais, compensa, e aí vai afetar diretamente nos produtores, nos caminhoneiros.
Tá certo. Cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui no Notícias Agrícolas. José Eduardo Cismeiro, muito obrigada pela participação, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante aí do estado do Paraná. Já desejo bom dia, bom trabalho, e eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar.
Bom dia, Fernanda. Estou sempre às ordens. Um abraço grande aí a todos os produtores do Brasil.
Tá certo, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o vice-presidente da ProSoja Paraná, essa situação, esse impasse em relação ao tabelamento do frete ainda deixa muita insegurança. A gente vê essa comercialização também, tanto da soja quanto do milho, caminhando de forma mais lenta também lá no estado do Paraná. O José já destacando que tem muitos silos lá com soja estocada. Isso gera uma grande preocupação nesse instante, porque a gente começa daqui a pouco essa colheita do milho safrinha e não tem espaço nos armazéns para essa produção, por isso, claro, a nossa preocupação. Além dessa questão, José destacando que o produtor rural perdeu oportunidade também de fazer essa comercialização, porque há alguns dias nós tínhamos preços mais altos lá na Bolsa de Chicago e também uma valorização cambial, mas por conta dessa incerteza o produtor rural não conseguiu fechar esse negócio também. Além disso, olhando para a próxima safra, a gente já destacando a temporada 2018-2019, produtor de olho, porque há um atraso de até 40% nas entregas dos fertilizantes também lá no estado do Paraná. O José destacando que, claro, se essa situação ela for realmente solucionada, em poucos dias a gente consegue colocar a casa em ordem. Mas para isso, a gente ainda precisa que haja um acerto entre essas lideranças também, e a gente vai seguir acompanhando, claro, esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.
Antes de tudo, Elatos sempre.